Amado, o CBN Paraná deste 20 de janeiro, nosso giro pelo estado começa com a região dos Campos Gerais, começa com Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari traz mais detalhes sobre a agressão ao ex-jogador Perdigão. Essa agressão aconteceu aqui em Curitiba, num jogo pelo Campeonato Paranaense, num jogo envolvendo o Operário, que é de Ponta Grossa, e o São Joséense. O próprio Emanuel acabou flagrando essa situação depois de uma abordagem de um policial militar que estava fazendo ali o seu trabalho no jogo ao Perdigão, que foi campeão mundial pelo Internacional. Conte mais para a gente o que aconteceu, destaque nacional, inclusive hoje. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Voltando aqui ao CBN Paraná, essa informação que gera repercussão nacional e começa a ter até destaque internacional por conta da carreira do Perdigão, um ex-jogador de futebol que foi campeão da Libertadores e Mundial pelo Internacional. Também passou por outras equipes de destaque no país, como o Corinthians. Ele é curitibano, mora na cidade de Curitiba e figura frequente em jogos pelo estado, uma figura bastante carismática, participa também de promoções e divulgações por parte da Federação Paranaense de Futebol. Ele estava como um torcedor, como uma pessoa que estava acompanhando o jogo nesse final de semana na Vila Capanema. Esteve presente durante todo o jogo e no final da partida ele acabou sendo agredido por um policial com golpes de cacetete. Segundo as informações que a gente apurou no local, inclusive gravamos essas imagens de forma exclusiva, que já estão repercutindo nacionalmente, inclusive no portal da CBN Curitiba e no Instagram da CBN Curitiba também, elas mostram esse policial atingindo com diversos golpes Perdigão. As informações de Macares do Livramento, um ex-boxeador e também multicampeão que estava no local e passou para a gente, foi que o Perdigão foi conversar com os policiais para agradecer pelo trabalho e também para brincar em tom de brincadeira, porque o Perdigão faz parte de um time de futebol do Macares do Livramento, os amigos do Macares, e que enfrenta equipes da polícia em torneios na cidade de Curitiba, e ele foi brincar sobre jogos que já tinham acontecido. Esse policial alterado, não percebeu que era Perdigão e também não lembrou dessa situação ou não faz parte e achou que ele estava ali causando um tumulto. O Perdigão estava de chinelo, de regata e sem nenhum objeto na mão que pudesse colocar em risco os policiais. E a violência continuou, inclusive, com palavras de baixo calão. Um amigo de Perdigão também foi atingido pelos golpes de cacetete e nas imagens ele até se joga ao chão para evitar novas agressões. Macares do Livramento tentou apartar a situação, quase foi atingido, mas acabou não se ferindo. Perdigão publicou na rede social dele, após a divulgação feita por mim no meu Instagram, no arroba Fala Fornazari, uma nota confirmando todas as situações que a gente já tinha confirmado, mostrando as escoriações pelo corpo. Ele não se feriu com gravidade, mas acabou ficando lesionado também. O governador Ratinho Júnior, agora há pouco, acabou de publicar uma nota a respeito desta situação, dizendo que o policial acabou sendo afastado após o conhecimento das imagens. Segundo o governador Ratinho Júnior, há um encaminhamento para avaliação agora desse policial e da corregedoria da PM, que já instaurou um procedimento para apuração rigorosa dos fatos. A conduta relatada, segundo o governador, não representa o preparo nem os valores das forças de segurança do Paraná, e ele afirmou que não há compactuação com excessos e reforça que a polícia existe para proteger e respeitar o cidadão. Nesse jogo, antes da partida, também houve agressões por parte da polícia a torcedores do Operário Ferroviário. O fato que aconteceu foi que torcedores do Paraná Clube tentaram invadir o setor visitante através das bilheterias. E aí, seguranças do Independente São Joséense, que prestavam serviço, e próprios torcedores do Operário conseguiram fechar os portões e evitar a invasão. No entanto, um torcedor do Paraná Clube conseguiu entrar pelo estacionamento de serviço, subir no alambrado e arremessar um pedaço de madeira contra os torcedores, ferindo um dos torcedores do Operário Ferroviário. A polícia chegou só depois que o portão estava fechado e, tentando colocar os torcedores do Operário na parte das arquibancadas, utilizou de força, sendo que não havia mais confusão no momento. Uma pessoa acabou sendo presa da torcida do Paraná Clube e outros dois operários foram levados para prestar depoimento. Então, situação de violência antes e depois, a que repercutiu mais com o Perdigão, porque é uma figura conhecida nacional e internacionalmente. Mas será que esses casos de violência não acontecem com pessoas comuns e teriam também esse tipo de divulgação, Joyce? Fica aí essa análise por parte da polícia agora e do governo do estado.
Obrigada, então, Emanuel Fornazari, trazendo todos, então, os lados. Ainda muito vai se ouvir sobre esse caso envolvendo Perdigão. Agora, no norte do estado, destaque para a CBN Londrina, Silvia Vilarinho nos conta que há preparação para a contratação de 16 leitos para internações voluntárias. Houve lei aprovada, você acompanhou aqui no CBN Paraná, a respeito disso, para focar dependentes químicos. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Pois é, a secretária de Saúde aqui de Londrina, Vivian Feijó, confirmou que a prefeitura se prepara para contratar 16 leitos psiquiátricos que serão utilizados para internações involuntárias na cidade. Essa lei, ela foi sancionada em dezembro de 2025 e regulamentou o fluxo municipal para avaliação e realização de internações involuntárias de usuários de drogas e pessoas com transtornos mentais no município. E até agora, de dezembro até agora, uma pessoa foi internada dessa forma. Inclusive, aí em Curitiba, né, recentemente, uma lei parecida com essa foi aprovada também. E aqui em Londrina, essa lei do ano passado começou agora a apresentar esse resultado. Os leitos, de acordo com a saúde aqui de Londrina, eles estão disponíveis, pelo governo do estado. E com a contratação, serão disponibilizados, então, 16 leitos pelo município por meio do Hospital Vida. E para a contratação dos leitos, serão investidos aproximadamente R$ 2.300.000. E o prefeito aqui da cidade, o Tiago Amaral, ressaltou que toda a equipe está trabalhando para avançar no projeto de internação involuntária, para que a cidade não dependa somente das vagas ofertadas por meio do Estado. A intenção é anunciar o resultado da contratação ainda no final de fevereiro, Joyce.
Obrigada, Silvia, pelas informações. Agora aqui pela CBN Curitiba, a gente destaca o IPVA. Você pagou o IPVA à vista? Porque houve um recorte no pagamento nessa modalidade neste ano aqui no estado. É a informação ao vivo de Cristina Cecilk. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce, também aos ouvintes do CBN Paraná. Esse pagamento do IPVA à vista teve recorde no estado esse ano. O calendário para quitação do imposto em cota única se encerrou na última quinta-feira, dia 15, e registrou pagamento correspondente a 32,6% da frota do estado. Ao todo, 1.360.000 veículos já estão com IPVA em dia para o ano. Os dados são da Secretaria da Fazenda. Segundo a pasta, a fatia de contribuintes que optou por pagar o imposto à vista foi a maior já registrada no Paraná e avançou mais de 5% na comparação com o ano passado. O governo atribui esse volume de pagamentos à redução na alíquota do imposto, que caiu de 3,5% para 1,9% em 2026, aliada ao desconto de 6% oferecido para o pagamento à vista. A frota total tributada no Paraná é de 4.200.000 veículos e o governo do estado estima arrecadar R$ 4,5 bilhões com o IPVA nesse ano, Joyce.
Obrigada, Cris, também por essa informação. Agora, a segurança. Na região oeste, um passageiro foi preso com mais de 100 iPhones sem nota fiscal no aeroporto de Foz do Iguaçu. É a informação de Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um passageiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal ao tentar embarcar com uma carga milionária de produtos descaminhados no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes federais abordaram uma família que seguia para São Paulo e transportava 9 malas. Após a entrevista inicial, a primeira abordagem, os policiais realizaram a vistoria em meio às bagagens e, na inspeção, foram localizados cerca de 100 aparelhos celulares da marca iPhone da última geração, último modelo, todos sem comprovação fiscal. A mercadoria, segundo a polícia, está avaliada em mais de R$ 1 milhão. O passageiro responsável pelos produtos recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde agora permanece à disposição da justiça. Joyce?
Obrigada, Marcelo. E a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, vai nos contar sobre um daqueles casos que sempre emociona, porque um recém-nascido de apenas 6 dias foi salvo por um policial militar depois de se engasgar. E como é comum também esse tipo de situação com recém-nascido. Ainda bem que teve esse apoio em Sarandi, não foi? Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce, para você e para todos que nos acompanham também.
Ainda bem, sim, um bebezinho de 6 dias de vida foi então resgatado ali, né, pelos policiais militares, teve a vida salva por esses policiais militares na tarde desta segunda-feira em Sarandi. Esse caso foi no comecinho da tarde, perto da 1h30 ali, na sede do 32º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a PM, um casal chegou até o batalhão em estado de desespero, pedindo ajuda para esse bebezinho que tinha sinais de engasgamento. Diante dessa situação, um dos soldados da corporação realizou imediatamente aquela manobra de desengasgo, a manobra de Heimlich, e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança. Após esses primeiros socorros, a equipe da patrulha rural, que estava lá no batalhão, no momento dessa ocorrência, colocou a mãe e o bebê numa viatura, fez um deslocamento muito rápido até a unidade de pronto atendimento de Sarandi, e na unidade de saúde, o recém-nascido recebeu atendimento médico, ele permanece em observação. Segundo a Polícia Militar, esse bebê tinha um estado de saúde já mais estável após o atendimento. Essa é a importância também, né, Joyce, da gente sempre falar, de conhecer essa manobra de desengasgo. Os bombeiros já fizeram várias campanhas, Polícia Militar também, para que as pessoas, quando se depararem com essa situação, estejam prontas. Mas a gente sabe, né, que um pai, uma mãe, vendo um bebezinho com poucos dias de vida, é até difícil parar e lembrar como é mesmo que eu faço a manobra, será que eu estou fazendo certo, né? Então, essa corrida que eles deram até o batalhão realmente salvou a vida desse neném de 6 dias de vida, Joyce.
Obrigada por compartilhar, então, essa situação, esse caso aqui. Mais uma vez, né, a importância mesmo de saber sobre a manobra, fica aqui esse alerta. Este foi o CBN Paraná, deste 20 de janeiro, agora 10h48.